Obrigado, senhor presidente, senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, ouvintes e espectadores da Rádio Senado, da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Ocupo, senhor presidente, a tribuna desta casa, nesta noite, mais uma vez, para expressar toda a minha indignação com as práticas ultrapassadas no que diz respeito à forma como a administração pública que vem sendo praticada pelo governo do estado de Sergipe, o meu estado, lamentavelmente. Pessoas que se autoelogiavam como guardiões da democracia no passado, hoje, diante do exercício do poder, demonstram-se justamente o contrário, lembrando muitas vezes as práticas perversas e atrozes da ditadura. Apresentam a verdadeira face do totalitarismo, gerenciando a coisa pública como se tratasse de assunto pessoal e privado, lamentavelmente. Há muito que se observa um completo desmando em todos os níveis setoriais da chamada máquina pública em Sergipe. Aliado a esse caos, inicia-se agora, como de costume, a tentativa já conhecida da população de se atacar o mensageiro por causa da mensagem. Temos sofrido agressões constantes, senhor presidente, não apenas por chamar a atenção, não só do nosso povo e da nossa gente, mas principalmente dos governantes do meu estado, para o tamanho do problema que se instalou na administração pública de Sergipe. Mas devo dizer, portanto, aos meus difamadores, caluniadores, muitas vezes, alguns pagos para isso, que nada, absolutamente nada, me fará abdicar da missão que o povo, a boa gente do meu estado, me confiou. E o povo sergipano está consciente de que temos um bloco político que trabalha unido para transformar o sonho e as esperanças do nosso povo, da nossa gente, em realidade e, portanto, em dias melhores, virando a página perversa do atraso no desenvolvimento que perdura em Sergipe, infelizmente. Todos estamos de acordo que não podemos perder tempo, pois temos que avançar e resolver questões emergentes e ainda pendentes, sobretudo nos setores mais básicos. Tenho dito sempre que os projetos e os programas do PSC defendem os mais variados segmentos sociais, em torno de princípios, de ideias, conceitos e valores, dos quais, de forma nenhuma, podemos e devemos abrir mão. Devemos mantê-los, sim. E o que incomoda, em nossa visão, é que temos pregado enfaticamente que o mais importante nesse momento é dar um choque de gestão no Estado, no governo e no Estado de Sergipe. Senhor presidente, um choque, como muitas vezes na medicina, a gente faz quando as fibras cardíacas, de forma desordenadas, atrapalhadas, impede realmente o pulso da vida. É preciso darmos um choque para que realmente zere aquele momento e todas passem a ter uma forma ordenada e aí possa manter a sístole e a diástole no coração e, portanto, mantendo a vida e o grande milagre que é estarmos vivos, cada um de nós. Então, com um choque, muitas vezes, fazemos uma cardioversão, zerando tudo. É isso que precisa se fazer no nosso estado, urgentemente. Precisamos acabar com as práticas e os vícios da velha política, os cabides de empregos, os excessos de secretaria, os favorecimentos de alguns em detrimento do nosso povo e da nossa gente. Só para citar como exemplo, senhor presidente, há 3 anos não se faz um transplante sequer no nosso estado. A nossa saúde pública verdadeiramente está na UTI, está em estado de coma. É do conhecimento de todos que para que nasça um novo tempo em nosso estado, é preciso que se implemente de forma imediata um novo pacote de políticas públicas que promova o desenvolvimento, que faça justiça e inserção social e inaugure um tempo de gestão eficiente, transparente e, acima de tudo, honesta, senhor presidente. O que é público tem, sim, não só um dono, mas sim vários donos. Donos esses que destinam, muitas vezes, mais do que da metade do seu suor para ter uma saúde pública decente, ter uma segurança pública decente, ter uma saúde pública decente, mas não recebe essa contrapartida. Esse diálogo já foi aberto pelo PSC há um bom tempo, em forma de debate público com os diversos setores da sociedade sergipana, políticos, acadêmicos, representantes de classe e de movimentos populares, o povo em geral. O objetivo é estabelecer caminhos para o desenvolvimento sustentável, com prioridades para a construção de um modelo de gestão eficiente e, sobretudo, efetivo, que mire nos resultados, que realmente promova uma saúde pública decente. Esse novo modelo precisa, por exemplo, estar mais perto do homem do campo, através de uma agricultura familiar e da pecuária eficiente, além de retornar o projeto da reforma agrária, o que, como sabemos, foi abandonado pelo governo do Estado. Esses setores tão vitais para qualquer economia e para o Estado de Sergipe, como também é o caso da citricultura e da risicultura. Citricultura na região sul, risicultura no Baixo São Francisco, que precisam urgentemente serem revitalizadas. Ademais, o Estado precisa desenvolver políticas de atendimento tanto aos cassinocultores quanto aos piscicultores. Não temos, senhor presidente, de forma nenhuma, nenhum planejamento, nenhuma luz que nos orteje nesse momento a economia realmente do nosso Estado. Na questão da segurança pública, senhor presidente, todas as últimas semanas tenho aqui trazido mensagens tristes, muito tristes. Há duas semanas atrás falávamos do índice perverso, desastroso, que era realmente Sergipe ter alcançado o quinto lugar de estado mais violento do Brasil e que no único final de semana, 14 homicídios. No final de semana seguinte, senhor presidente, final de semana retrasado, esse índice, esse número aumentou. Foram 17. Pois bem, senhor presidente, sexta-feira passada, das 7 da manhã ao meio-dia, em 5 horas, foram 6 homicídios. Desses 6 homicídios, 3 contra mulheres, tornando Sergipe um estado extremamente violento, até contra as mulheres. Um homicídio por hora, senhor presidente, quase um homicídio por hora, lamentavelmente maior do que muitas mortes estão ocorrendo em Sergipe, mais do que em muitos cantos que declaradamente tem ocorrido guerras mundo afora. Então, senhor presidente, na questão da segurança pública, onde temos os índices mais alarmantes do Brasil, precisamos equipar tecnologicamente as nossas polícias, civil e militar, para que as fronteiras, por exemplo, recebam a melhor fiscalização, coibindo o tráfico de drogas, por exemplo, assaltos a bancos que viraram uma rotina, roubos de veículos e tantos outros crimes. Tenho falado dos homicídios, senhor presidente, mas se falarmos de assalto a bancos, de roubos de veículos, de drogas e arrombamento de caixas eletrônicos, senhor presidente, isso tem sido uma rotina que nós sergipanos, lamentavelmente, temos convivido todos os dias, praticamente todas as horas. Estamos presenciando no Estado o crescimento da violência contra vulneráveis, como disse aqui. Por isso, precisamos reforçar os cuidados com os idosos, com as mulheres, como eu disse aqui. Dos 6 homicídios, na sexta-feira passada, em 5 horas, 3 contra mulheres e crianças em situação de risco. O Estado não pode se dar o luxo de cruzar os braços, como está acontecendo em Sergipe. Por outro lado, os bravos homens da Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros sentem-se desestimulados, desmotivados, devido à política atual no Estado de Sergipe de não valorização do servidor público. Ainda no quesito segurança, senhor presidente, temos que modernizar a gestão penitenciária e a execução penal, porque muitas vezes, são esses que estão hoje na prisão, quando retornam para o convívio social, eles também acabam cometendo crime, porque não há um plano, não há um projeto, não há execução de uma política realmente de ressocialização, lamentavelmente. O Estado precisa valorizar o servidor, agente penitenciário responsável pela custódia dos presos. Temos também de qualificar esses mesmos detentos para que a gente possa reinseri-los na sociedade, diminuindo o déficit de vaga no sistema prisional. Há ainda muito para ser feito, senhor presidente. Já na saúde, o drama é tão grande ou ainda maior. 87% do povo sergipano é completamente SUS-dependente. Não tem um plano de saúde sequer. Portanto, se o hospital público estiver fechado, portanto, se uma maternidade pública estiver fechada, se não houver remédios, se não houver equipamentos, se não houver médicos profissionais, pode significar, como muitas vezes significa, a diferença entre estar vivo ou não. E como tem ocorrido, senhor presidente, muitas e muitas mortes no principal hospital de urgência lá do estado. Onde eu ainda hoje conversava com a promotora que cuida da saúde, a determinada, a abnegada, a com grande orgulho digo, da família sergipana, a doutora Elza Missano, uma profissional realmente do Ministério Público, que honra, que verdadeiramente honra, e com as suas atitudes, com seu empenho, muitas vidas foram salvas. Com a sua atitude, com seu empenho, muitos e muitos sofrimentos realmente foram aminorados, foram aliviados, mas ela, infelizmente, não pôde fazer tudo. São 108 ações contra o governo do estado, 108 ações contra o governo nesse estado, muitas delas pedindo intervenção federal, e que já está lá, por solicitação dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, a intervenção federal na saúde pública do estado de Sergipe. Nem os municípios, que têm o direito ao repasse federal, o governo do estado, senhor presidente, está fazendo aquilo que é direito, o governo do estado não está fazendo. O estado precisa valorizar o servidor, o estado que gasta diariamente quase 300 mil reais em horário nobre, 300 mil reais em propagandas enganosas, muitas delas para divulgar e para propagar uma possível refinaria, onde aquele que propagou e que prometeu a refinaria no nosso estado, tão sonhada por todos nós sergipanos, foi preso a semana passada pela Polícia Federal. E essa pessoa divulgou com dinheiro de Sergipe, com dinheiro do povo de Sergipe, que levaria a tão sonhada refinaria para o nosso estado. O governo precisa adquirir equipamentos de ressonância, de tomografia, de tratamento e combate ao câncer. Além disso, o estado precisa ocupar com seus colaboradores efetivos, construindo o Hospital do Servidor, o tão desejado Hospital do Câncer e o HTO, Hospital de Trauma e Ortopedia. Não temos, senhor presidente, não temos uma referência para dar o diagnóstico, para se procurar e se fazer um diagnóstico por imagem no nosso estado. Falta um centro de referência realmente, diagnóstico e imagem. E diante de tudo isso, senhor presidente, ainda temos a prevenção, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho para a qualidade de vida, nem sequer se fala no nosso estado. O que impressiona, senhor presidente, é que com tanta coisa por se fazer, o governo de Sergipe ainda acha tempo para perseguir, difamar e caluniar muitas e muitas famílias. O governo não percebe, por exemplo, que os nossos jovens necessitam de qualificação, sob pena de perder a batalha imposta por novas demandas de mercado. Pois, senhor presidente, os alunos do futuro do estado devem ser incentivados a participar da competição em nível estadual e, acima de tudo, respeitado com ensino de qualidade que não tem, senhor presidente. E como não bastasse tudo isso, estamos ainda vivenciando uma degradação sistemática da família. Isso não pode acontecer. O estado precisa, sim, olhar para essa questão com mais cuidado. O governo do descaso, que lá está instalado, da falta de ação, do descompromisso, da perseguição, por causa dessa nossa, nós ainda persistimos e levamos, com muitos abnegados, a mensagem da esperança. Em contrapartida, a população não entende o porquê de tanto a ser feito, o governo simplesmente nada faz, absolutamente nada faz. Sergipe, portanto, precisa de uma nova realidade, de um novo tempo, do futuro que todos nós merecemos. Que esse ideal continue no coração de cada sergipano, na certeza de que a mudança está logo ali e de que ela depende da nossa consciência, das nossas escolhas, da vontade e da esperança de cada um de nós. Sergipe não tem dono, Sergipe é de todos nós. Contudo, senhor presidente, gostaria, para finalizar, de parabenizar uma guerreira, uma mulher trabalhadora, abnegada, que hoje aqui foi homenageada, a doutora Maria Lígia Mainá Garcês Silva, um bom exemplo para nós sergipanos, que temos o orgulho de bater, ainda bem que temos uma sergipana como essa. Uma mulher mãe, advogada, cujo combustível para a sua luta sempre foi o amor. A doutora Maria Lígia Mainá Garcês, nossa querida Lígia Mainá, como é conhecida por nós sergipanos, atuou no serviço público por 30 anos e foi delegada da Superintendência Nacional de Abastecimento, a SUNAB, e procuradora federal. Com aposentadoria, com perfil que lhe é peculiar, saiu a campo e utilizou o seu tempo e seus talentos em benefício dos mais carentes do nosso Estado. Senhor presidente, a doutora Lígia Mainá tem uma filha com surdez e é sabedora das dificuldades das famílias que enfrentavam. Contou com a ajuda de outras mães e fundou há 25 anos a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos Sergipe, a APADA Sergipe. A instituição, desde então, é fundamental para o apoio aos surdos e às suas famílias, porque o governo do Estado absolutamente nada faz. Que o exemplo de Lígia possa realmente ser um exemplo. Sergipanos e brasileiros, na luta pelo que é certo e pelo que é correto e por dias melhores. Muito obrigado, senhor presidente.